23 horas e 12 minutos.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Começou nesta segunda-feira o prazo para o pedido do chamado voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor que estiver ausente da sua cidade em outubro possa votar em outro ponto do Brasil. O prazo para solicitar o voto em trânsito vai até o dia 20 de agosto. O pedido pode ser feito pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. O voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Já para quem estiver em outro estado, a modalidade permite apenas o voto para presidente. Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral também prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos. Entre eles estão pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidades de internação. E também estão contemplados militares e agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, residentes em assentamentos rurais, integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em serviço, além de pessoas em situação de rua. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
23h22.
The stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth, that this love I have inside, everything it seems, but for now I
Jundiaí.
23:30.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né, quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos assim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas, como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí
exato,
deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai
exato,
todos os segmentos, né, professora?
E isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando o que é certo, o que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo, lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Se citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então você vai ter que, o governo ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então isso é uma coisa assim que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais, tem muita gente que tem altos salários, né? E que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos. Para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, uhum, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. here comes the shame, here comes the shame.
One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Going back till I know it's gone.
Horas e 52 minutos.
Get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget.
About to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide cause we sprayin' it. 56 bottles ain't paid for shit.
I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget.
Grab your bottles, put them up in the air.
Cidade Jundiaí.
With a wine-stained lips, yeah, she's nothing but trouble. cold to the touch, but she's warm as a devil. I gave her my heart, but she won't hear my soul. She tastes till I break and I can't get more. You got me in chains. You got me in chains for your love, but I wouldn't change. No, I wouldn't change this love. You got me in chains. You got me in chains for your love, but I wouldn't change. No, I wouldn't change this love.
Trying to break the chains, but the chains only bring me. Chains only bring me
alone in the night till she knocks on my door. Oh, no. Wasted again, but I can't say no. No. Baby, tell me why you do me wrong? Baby, tell me why you do me wrong? Gave you my heart, but you took my soul.
The chains, but the chains only bring me. The chains, but the chains only bring me. The chains, but the chains only bring me.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Área total atingida por queimadas no Brasil registrou uma queda de 31% em 2025, ficando abaixo da média das últimas quatro décadas. É o que aponta o novo balanço do MAP Biomas, que registrou 12 milhões e 700 mil hectares queimados no país no ano passado. Para comparação, a média anual registrada desde 1985 é de 18 milhões e 400 mil hectares queimados. O recuo expressivo foi impulsionado principalmente pela Amazônia, que teve o menor número da série histórica após um período de devastação recorde. Depois de registrar 15 milhões e 800 mil hectares queimados em 2024, o bioma teve 3 milhões e 100 mil hectares atingidos em 2025, a menor área consumida pelo fogo em 41 anos. Apesar do resultado geral positivo, a situação ainda exige alerta em regiões específicas do país. O Cerrado, por exemplo, continuou sendo o bioma mais atingido e concentrou quase 70% de todo o fogo registrado no território nacional no ano passado. A Caatinga foi a única região a superar a própria média histórica. Já o Pantanal apresentou a maior redução proporcional de incêndios em comparação com os dados acumulados desde 1985. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Conecta Jovem 2026 Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de cultura de Jundiaí. Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Admilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar para o jovem, para o protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital que está, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas. Nós vamos nos inserir dentro das escolas do estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google, para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter, naturalmente, que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados e eles receberão R$ 3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos, que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura, e vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$ 2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do Estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas, e com isso a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, os jovens curadores terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que